Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a um Café Brasil diferente de tudo que você já ouviu. No final de 2010, eu fui surpreendido com um convite do Léo Lopes, que produz o podcast Radiofobia. O Léo havia sido apresentado ao Café Brasil algumas semanas antes pelo Jó, que produz o Descontrole Podcast. O Léo apaixonou-se pelo Café Brasil e me convidou para fazer com ele, o Jó e o Kessa, o primeiro Radiofobia de 2011. Fiquei honrado com o convite e topei na hora, participando via Skype. E hoje você ouvirá aqui algo muito diferente. Para começar, uma frase de George Bernard Shaw. O que é a vida, se não uma série de loucuras inspiradas?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu.
E este programa chega até você com o auxílio de altíssimo gabardão de quem sabe investir em cultura, o Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br.
Café Brasil.
Você já assistiu aqueles filmes da série Alien e Predador, hein? Num deles, os caras fazem uma mistura genética e sai um bicho que é uma mistura do Alien com o Predador. Pois o programa de hoje é isso aí, uma mistura do Café Brasil com o Radiofobia. O Radiofobia Café, um especial com duração de cerca de uma hora e meia, em formato e ritmo completamente diferentes do Café Brasil que você conhece, mas que trata de coisas que eu acho que você vai apreciar ouvir. Quem quiser seguir o Radiofobia, vai lá, www.radiofobia.com.br. O Descontrole está em www.descontrolepodcast.com.br. Obrigado, Léo. Obrigado, Jó. Obrigado, Kessa. E para começar, uma introdução diferente. Eu tenho ao meu lado aqui quem? Nada mais, nada menos do que o próprio Léo Lopes.
E aí, Lu?
Tudo bem?
Tudo bem, que delícia de convite.
Tô retribuindo, né, cara? Fazendo uma troca, como eles disseram aqui, chama-se crossover.
Mas é, Surubia Podcastal, meu amor. Que delícia. Cara, você me chamou aqui, eu só quero saber de uma coisa. Eu sou o Alien ou sou o Predador?
Eu não sei, cara, quem é o macho e a fêmea da história lá, mas eu sei que o bicho é esquisito. Que
sabe? Olha, o bicho veio, pelo nosso nível de fotogenia, não é verdade? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, de receber esse convite e de, nossa, no estúdio saber como que o podcast Café Brasil é feito. Muito legal, diferente da gente que gravou o Radiofobia via Skype, né? A gente tá aqui presencial, olhando. Agora estou vendo Lala Moreira do outro lado do aquário. Isso, e também Cissa, cavalo, que delícia.
Você tá vendo a cara feia que os dois estão fazendo pra você, cara?
Por quê? Vocês não estão acostumados com essa bagunça no estúdio?
E você criou o Lolo Podreira. Como é que é
o Lulu? Lulu Podreira. O Lulu Podreira. Lulu Podreira manda recado, diz que já está bem, está com a perna quase boa já.
O pessoal que tá ouvindo o programa não tá entendendo o que tá acontecendo, mas vai ouvir na sequência aqui. O que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou bater um papo muito rápido aqui com o Léo e depois nós vamos reproduzir o Radiofobia. A gente vai fazer uma catação dos melhores momentos. E o legal do Radiofobia é o seguinte, é que de repente a gente bater um grande papo ali e vocês vão ter a chance de ouvir algumas coisas fora do esquema como alguém escreveu para mim, eu vou ouvir o Luciano Pires fora daquela formalidade do programa, porque a gente vai bater um papo ali, né? Então é uma maneira diferente de a gente ouvir o que é que está acontecendo na podosfera brasileira com outro tipo de preparação, outro tipo de formatação, outro tipo de temática que eu acho que o pessoal vai gostar.
Eu acho que a gente compartilha da mesma paixão, que é a paixão pelo rádio, pela comunicação. E a gente tenta fazer um programa onde a gente procura se aproximar do nosso ouvinte, né? Então, a gente sabe que tem uma pessoa do outro lado ouvindo e cada um dentro da sua proposta, a gente tem feito aquilo que nos cabe. O Radiofobia é um programa de humor, onde a gente procura levar o pique do rádio para dentro do podcast, com o diferencial de fazer ao vivo. E nisso nós temos em comum, né? Porque você faz também o Café Brasil nesse mesmo pique. E uma coisa que me deixou bastante feliz é que apesar da gente fazer um programa assim totalmente descompromissado, o nosso compromisso é com o riso, é com essa questão do bom humor mesmo, a gente tem um público comum, incomum, muito grande, e isso me deixou bastante satisfeito. O Radiofobia 47, que a gente gravou com você, foi o primeiro de 2011 e tem sido até agora um dos mais celebrados dos nossos 48 já programas no ar, e eu fiquei muito contente. Muito
não,
feliz.
Não é por estar na minha presença, mas eu fico muito feliz de ouvir você dizer isso.
Com certeza, sem nenhum tipo de rasgação de seda, ficou muito legal, diferente do que a gente costuma fazer, e mostrando que, apesar do nosso ouvinte lá ser um pouco mais descontrolado, não tanto quanto os do Jó, né, do que os do Café Brasil, o pessoal pensa e também procura ter uma posição bacana com relação às coisas, e o programa fez a galera pensar. Uhum. Isso é que eu acho muito legal, e tô muito feliz, né, disso ter evoluído para essa nossa amizade e esse convite de estar aqui com você hoje.
Que bom, para mim é um prazer estar com você aqui.
O prazer é todo seu, meu amor. E com prazer é mais caro.
Eu vou, antes da gente mandar bala no programa aqui, deixa eu só comentar contigo uma coisa interessante que o pessoal acho que vai gostar de saber. Existem hoje centenas de podcasts pelo Brasil, nasce podcast todo dia, morre podcast todo dia. Alguns estão aí há bastante tempo, com 2, 3 anos de duração. E é muito raro a gente ver podcast produzido com essa tentativa de estar ao vivo, né? O Café Brasil não é um podcast produzido ao vivo, mas ele é feito como se fosse ao vivo. Porque eu estou aqui, a Cícia está do outro lado ali, o Lalá está ali, nós estamos cortando na hora. Uhum. O programa está pronto 15 minutos depois de ter sido totalmente gravado. E as coisas vão acontecendo conforme a coisa vai andando aqui, né? Eu vi que você faz a tentativa de ter o mesmo espírito que é aquela coisa radiofônica, né?
Exatamente.
Por que isso? Por que isso, Léo?
É porque, na verdade, eu sou radialista. Eu sou um profissional do rádio, né? E hoje o rádio vive uma época de transição. O rádio é um meio hoje que é difícil você entrar e consolidar um programa que não tem a ver com as músicas que tocam na rádio, que os pocotós querem escutar. Uhum. Você quer fazer uma coisa diferente na rádio, não sempre ela vai ser comercialmente viável, então você acaba tendo as portas fechadas, né? Então aí eu falei, não, então eu como radialista eu vou me jogar na cova do leão e vou fazer como se ao vivo fosse, para que a qualquer momento, se a gente tiver que entrar numa emissora de rádio, eu consigo fazer isso imediatamente sem nenhum tipo de adaptação.
Sim.
Porque o software que eu uso é radiofônico, uma mesinha de som também, um microfone bacana, um fone legal. Uhum. Com vinhetas, com trilhas e tal. Essa instantaneidade, esse improviso, eu gosto muito disso. A minha pauta geralmente, ela se resume a uma lista com alguns tópicos. Uhum. E o resto a gente desenvolve no improviso. Então, o gosto por esse tipo de comunicação é que me levou a fazer do Radiofobia um programa no estilo rádio ao vivo, e a gente tem conseguido, nesses 2 anos de história, ter isso já hoje como diferencial. Então a gente está muito feliz por
Legal.
Isso.
E o pessoal nota isso, porque eu vi um dos comentários que colocaram no Radiofobia 47, é alguém que escreveu e disse assim: cara, eu tive a impressão que eu estava no meio de vocês, no meio da conversa, ouvindo o bate-papo. Eu acho que essa capacidade de estar junto da pessoa, quer dizer, eu não estou falando para milhões de pessoas ou para uma galera, né?
Exatamente.
Eu estou falando de mim para alguém que está me ouvindo do outro lado e tratando tete a tete. Como diria aquele seu personagem lá, querido, é tete a tete, como é que é a coisa?
O que, meu amor? É assim, é tetinha a tetinha, na verdade, né? Quase encostando assim do lado, com sua dor, né?
Tá,
é uma homenagem ao bom e velho deputado, que Deus o tenha em bom lugar. Ele está sempre recorrente, ele abaixa quando você menos espera, ele incorpora.
E nós vamos sentir saudade, cara, você vai ver.
Com certeza, seu abestado. Mas é muito gostoso a gente fazer esse tipo de programa, porque o podcast, ele tem, assim, dizem que tem uma identidade, mas eu acho que não tem. Uhum. O podcast, eu acho que, como mídia, ele está se fortalecendo, ele está ganhando identidade, e a gente falou isso no Radiofobia 47, né? Dá para ter podcast de qualquer coisa, história infantil, programa de receita, bate-papo, ele como ferramenta de propagação de ideias, com esse espírito que eu faço.
É o grande lance. Uma coisa que eu tenho me policiado muito é para não deixar que o meio ou o veículo se sobreponha ao principal, que é o conteúdo. O podcast é só um sistema de distribuição. Tem um pessoal que diz um negócio muito legal, cara. Podcast, eles falam disso de palestra também, né? Podcast é máquina, é aquela vending machine, é a máquina que distribui garrafa de lata de Coca-Cola.
É isso aí.
Você quer ser a máquina ou quer ser a Coca-Cola?
Exatamente, exatamente.
Então, cara, o conteúdo é a coisa mais importante, o podcast é apenas um meio de distribuição que tem 1 milhão de eu não vou dizer nem que são vantagens, mas tem 1 milhão de diferenças da mídia tradicional, possibilita a gente ter um conforto que a mídia tradicional não dá pra gente, mas atrás de tudo, cara, antes de tudo, vem o conteúdo, e esse é um esforço que a gente tem feito bastante grande no Café Brasil e que eu encontrei no teu trabalho também.
Né? É uma característica que o podcast do Brasil acabou ganhando, né? Porque se você vê podcasts estrangeiros, a grande maioria, ela tem no máximo 5, 10 minutos e é centrada em algum assunto, um bate-papo rápido e acaba. É realmente o princípio da distribuição, né? Via esse broadcasting através do iPod. Sim. No Brasil, pela característica, acho que do brasileiro, por essa paixão que a gente tem de discutir assuntos, de bater papo, de se divertir acima de qualquer coisa, ele acabou tomando realmente o formato de um programa de rádio. Né? Então tem gente que consegue fazer isso com a edição, você deixa ele com essa cara, a maioria grava o flat, sonoriza, grava a voz e sonoriza depois, e tem aqueles que, sabe, tem o prazer de fazer ele ao vivo na base do improviso, vamos ver o que dá certo, o que acontece. E essa sensação de não saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos
que é, o mais legal.
É o mais bacana, é o mais legal, é o que eu gosto.
Para finalizar, uma pergunta, você que não me deixa dormir há pelo menos uns 15 dias. O que, que é gabardã, hein?
Gabardã, meu amor, na verdade é algo que nos falava um tempo atrás, alguma coisa que é de garbo e elegância.
Sim.
Do garbo e elegância nasceu a gabardância.
Muito bem.
Da gabardância nasceu algo que é de fino gabardine.
Muito bem.
E do gabardine veio o gabardã, entendeu?
Então nós vamos começar agora e vamos passar aqui a ouvir um programa de alto gabardã.
Altíssimo gabardã.
É com vocês um programa podcastal de altíssimo gabardã.
Que tem pequenas melódias.
A partir de agora, com vocês, Radiofobia Café.
O meu com açúcar, por favor.
Emoção.
Emoção.
Aventura.
Aventura.
Suspense.
Suspense.
Mistério.
Mistério.
Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Santo Melo.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia.
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você que insiste em ouvir essa bagaça de programa. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta festa entre amigos, desse espaço de um bate-papo muito legal que você aí, retardado mongoloide, insiste em ouvir. E é com orgulho na minha estetinha que eu trago pra você o primeiro Radiofobia de 2011, ele é! Exatamente o primeiro programa de 2011 em alto astral, a gente que ainda tá aqui na base do... Como é que estamos aqui? Ano novo, acabou de acabar, mas a gente ainda tá rotando o peru do Natal. E eu trago hoje aqui o meu amigo, ainda no clima de férias, o meu querido irmãozinho, Kessin Alés. E aí, Kessin?
Fala, Léo, tô meio embriagado, daqui a pouco passa.
Faz totalmente, tá tudo bem com você, velho? Tá bom, Técnica, chega. Técnica também tá meio azuretona hoje, hein? A Danica tá totalmente que essa... Aquele 12 Years que a gente tomou... 12 Years, não, 12 Days que a gente tomou lá não fez muito bem, hein, meu?
12 Days.
Você tá bem, cara?
Léo, não sei, eu tô precisando tomar um café. Você tem um café aí? Sai um café pra
cara,
mim.
Cara, tem tudo aqui. Sabe que café hoje, de uma certa forma, tem. Mas eu te explico daqui a pouco por quê. 2011 que essa chegou, o Radiofobia continua aqui, a gente tá com uma audiência cada vez maior. Vamos agradecer aos nossos ouvintes desocupados, não é mesmo, Kessinha?
Claro, Léo, claro.
Acompanharam a gente que tá aí às vésperas de completar 2 anos de programa. A gente traz hoje o Radiofobia 47, meu amigo. Você já imaginou, cara?
47. Tá lembrado, Léo, quando foi aquele primeiro programa que a gente veio, gravou, não sabia o que ia acontecer.
Não é verdade? E a gente já tá aqui, 47 programas depois, quase 2 anos. Muito legal ter você comigo, meu amigo Kessa. Obrigado mais uma vez.
Como diria o filósofo, a recíproca é verdadeira.
Ah, o prazer é todo seu, não é verdade? Muito bem. E a gente tem aqui também hoje, no cantinho do nosso rádio, a presença do nosso amigo totalmente descontrolado, que quando ficou sabendo da pauta do programa de hoje, ele fez questão de aparecer. Não é ninguém mais, ninguém menos do que o gerente da bagaça chamada Descontrole Podcast, meu amigo Jó.
Uhul! E aí, galera?
E aí, seu Jó descontrolado? Você tá bom, nego?
Tô aqui de cuequinha branca, né?
Você tá aí de cuequinha branca? Ainda mesmo do Réveillon? Ah,
desde o Réveillon, mesma roupa pra dar sorte, né?
Isso vai até o carnaval, pelo menos, né?
No mínimo, né?
Ô, Léo, e a freada que deve estar isso aí?
Não, deve estar... Então já não tá branca, deve estar pelo menos meio beijinha, assim.
Ah, amarelada na virilha.
Freada no Scania, deve ter.
Senhora, não falo nada.
E Jô, a areia de praia que juntou embaixo aqui.
Puta que velho. Jô, legal ter você aqui com a gente, cara. Você que, na verdade, é um dos grandes responsáveis pelo programa de hoje, hein?
Com muita honra e prazer.
Você sabe disso. Com muito garbo e elegância, você é um dos grandes responsáveis pelo programa de hoje. Quero agradecer a você e também mandar você pro meio do inferno. Viu? Vamos. Porque você me viciou nessa bagaça de tal maneira que eu, nos últimos meses, eu praticamente não tenho ouvido mais nada, cara.
É, eu vou te falar, depois, esse negócio de ouvir podcast no carro, você quase bate o carro de dar risada, né?
Exatamente.
É, só que a parada às vezes é diferente, fala aí, Léo.
Às vezes você quase bate o carro porque você começa a pensar nas coisas e esquece que tá dirigindo o carro.
Exatamente, dá um estalo.
Você... É, e aí você chega em casa e você tem que ouvir de novo, porque no carro você não conseguiu prestar muita atenção no que tava sendo dito, né?
O conhecido frito cérebro.
Né? Exatamente. São as iscas intelectuais que nós somos obrigados a mordiscar cada vez que nós ouvimos o programa dessa pessoa que é o nosso convidado especial do programa de hoje. Afinal de contas, o Jó deixou de ser convidado faz tempo, ele já é da casa e a gente tem hoje aqui a presença, mas ele vai ter que ser anunciado com garbo. Técnica, risca aí a trilhazinha, dá aquela riscada boa. Exatamente. Hoje temos aqui Lulu Podreira na técnica, meus amigos. Lulu Podreira na técnica hoje veio emprestado aqui e agora eu peço a ele que, por favor, solte aquela música especial pra anunciar o nosso convidado de hoje.
Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó.
Pera aí, Lulu, não é essa, caraca.
Minha guinha, pocotó,
não é essa, meu.
Pocotó,
minha guinha, não é... Pocotó, que pocotó, 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 olha a cara de sádico ele atrás do estúdio. Guinha, pocotó, não é... Lulu? Corta, corta a técnica. Vai, Lulu, corta, risca. Vá pro inferno, caiu. Esse já foi. Deixa que eu mesmo vou operar o programa aqui de hoje, então.
Chuta ele,
um pouquinho. Não, já foi embora. Então, vai tomar uma surra de gato morto de dia da mãe hoje. Agora sim, eu vou chamar ele com a música, com a trilha de fato e de direito, que vem a verdadeira Les.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um pocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Agora sim, agora sim, agora a trilha tá certa. Pra você que tá ouvindo e já conhece, você que é fã de podcast, você que gosta dessa mídia, já sabe que o nosso convidado de hoje é um executivo, ele ao mesmo tempo é um comunicador multimídia, um cartunista, aventureiro, jornalista, escritor, marido, pai, filho, Espírito Santo, amém! Ele é contador de histórias, ele é também um palestrante, mas acima de tudo, Jó, ele é nosso amigo, ele é gente boa pra caceta e vai fazer você hoje refletir sobre muita coisa, ou não, eu tô falando de ninguém menos do que Luciano Pires, meus amigos!
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café... Ué, opa, 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 não é o Café Brasil, cara.
Não é o
Café. Eu tô emocionado aqui porque eu nunca fui convidado para participar de um outro podcast, então, para mim é uma honra, apesar dessa podreira toda que eu estou encontrando aqui, um sujeito de cueca, o outro tomando uma cerveja não sei aonde, mas a gente vai tentar levar na medida do possível. Eu quero agradecer você por ter riscado no mapa o Lulu Podreira.
Lulu já foi. Lulu já foi, porque o primo dele, quando ouvir isso, vai querer mandar fechar o Radiofobia, na verdade.
Nossa. Lulu morreu com o dedinho na boca, né, descendo pro Cotó,
velho. Ai, ainda bem que foi antes do Vai, Lacraia, vai, Lacraia.
Pelo amor.
Ah, que legal. Luciano, quer dizer que é a primeira vez que você é convidado a gravar um podcast que não o seu?
É, cara, eu nunca participei de nenhum podcast da turma. Eu ando meio à margem da podosfera,
que
né?
Que isso?
É meio assim na lateral da podosfera, né?
E você aceita participar desta bagaça logo de cara?
Cara, eu não sabia o que era. Me chamaram, eu entrei no ar. Agora eu não sei mais como sair, né?
Muito bem, o que merece, Dênica? Agora sim, os filhos do Guanabara, os filhos do Guanabara, muito mais, não, muito mais, palmas, aê, oi! Excelente, 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 muito bom, muito bom. Luciano Pires hoje com a gente aqui no Radiofobia, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos rapidamente pra nossa sessão de recadalhos, apenas uma sessão rapidinha de recadalhos, afinal de contas a gente ainda tá de férias, é só um recadinho pra você e já já a gente volta com esse Radiofobia especialíssimo hoje, número 47, o primeiro de 2011, que promete ser o primeiro ano do resto das nossas vidas e o melhor de todos, hein, Quecinha?
Amém, aleluia, que assim seja.
Vamos nessa, já já tem mais.
Já se mata, velho.
Radiofobia, radiofobia, radiofobia. Radiofobia! Radiofobia!
Tamo de volta aqui com o Radiofobia de número 47, hoje lançamento dele no dia 6 de janeiro de 2011, mais um ano que começa, e a gente convidou hoje, eu e Queça, a gente convidou hoje os nossos amigos Jomeira, lá do Descontrole Podcast, o nosso brother, e também Luciano Pires, diretamente do Portal Café Brasil, pra gente bater um papo hoje sobre coisas bacanas, né? Sobre coisas que fazem a gente refletir, mas antes a gente vai pensar, a gente vai conhecer, na verdade, um pouco mais sobre o nosso convidado. E eu já sei que o Luciano Pires, ele tem uma história muito legal que a gente pode dividir, se eu tiver errado, Luciano, você me corrige, tá?
Diga lá.
A gente pode dividir a vida do Luciano Pires em AE e DE. O que seria AE e DE? AE seria antes do Everest e DE seria depois do Everest. Tô errado, Luciano?
Tá certinho. Ao fundo estamos ouvindo o Renato Piau com o Cadillac do Prefeito.
Exatamente.
Renato Piau, um dos grandes guitarristas brasileiros, tocava na banda, companheiro assim de sangue e carne de Tim Maia, que eu tive prazer de conhecer no Rio de Janeiro e com quem ainda vou fazer um programa especial sobre o Tim Maia, né?
Excelente,
mas hein? Deixa eu te contar o que aconteceu aqui.
Conta um pouco
eu
sobre...
Eu já tenho um certo tempo de andança sobre a Terra aqui, né? Comparado com vocês aí, eu já tô lá adiante. Eu já tenho uma história muito comprida. Fui durante 26 anos executivo de uma multinacional, diretor de uma empresa, mas a minha raiz é cartoon, cara. Eu sou cartunista, faço cartoon desde que eu me conheço por gente, e eu achava que quando eu crescesse eu seria um grande cartunista brasileiro. Vim para São Paulo com 19 anos, nasci em Bauru, e achei que aqui eu podia vencer com o cartoon, acabou não dando certo, fui trabalhar numa empresa para ficar um pouquinho, fiquei 26 anos ali, né?
Excelente!
E nesse período dos 26 anos, como executivo, de terno e gravata e tudo mais, eu trazia guardado comigo a questão do cartoon, dos textos que eu escrevia, e achava que um dia eu poderia estar executando esse trabalho que me dava tanto prazer aí, mas acabou não dando certo, fiquei 26 anos, até que um dia me enchi o saco, sabe, lá em 1999, final dos anos 90, eu tava lá, houve uma série de mudanças na empresa, tava meio enchendo o saco lá, eu resolvi tirar um mês de férias e fui fazer uma loucura, cara, falei, porra, vou repensar minha vida, vou fazer aquilo que o pessoal chama de ano sabático, né, eu fiz um mês sabático. E resolvi realizar um sonho meu, que era ir pro Everest, cara. Fui pro Monte Everest, lá no Nepal.
Caraca, hein?
Botei uma mochila nas minhas costas e fui até o campo base do Everest, 5.350 metros de altura, 15 dias caminhando com a mochila nas costas.
E por aí a gente já vê que você é um cara corajoso, não por você ter subido no Everest, mas por você ter tido coragem de falar a palavra terminada em pau aqui no Radiofobia. Ui! Você foi para o Nepal e teve coragem de falar, passou incólume por isso.
Passou incólume por isso.
Já demonstra sua grande coragem.
Mas, Léo, ele tá chegando hoje, a gente também não vai já detonar o convidado imediatamente.
Até porque eu não chamo.
Você não mandou pra mim a regra, cara, o que é que pode, o que é que
não. Não, não, pode, porque nós não chamamos o Laurito de propósito, entendeu? Senão certo. Não teria programa hoje.
Eu posso ser mais delicado, eu posso falar que eu fui pro Nepenis.
Ou pro Nean, por exemplo.
Ou Nefalo, né?
Nefalo, é ótimo.
Não vai funcionar,
né? Nem te falo, meu amor. Mas e você aí, cara, ficou um mês lá.
Falei, pô, foi uma puta viagem maravilhosa, voltei de lá e nesse processo, o que aconteceu lá? São horas e horas caminhando, cara. E você quando caminha lá no Everest, você não tá no shopping center, você fica vendo vitrine, conversando com as pessoas, você tá sozinho, andando, e não tem o que fazer a não ser o teu cérebro ficar ocupado, você revendo a tua vida. Então, é um processo de profunda reflexão sobre o que você tá fazendo com a tua vida. E quando você passa por um período de 15 dias assim, você muda, cara. E eu aproveitei esse tempo todo, voltei pro Brasil, resolvi que eu ia assumir a questão do cartoon, comecei a escrever outra vez, voltei a retomar as coisas que eu gostava de fazer e descobri esse negócio fabuloso que é a internet. Nós estávamos em 2001, né? E aí eu comecei toda quinta-feira a publicar um artigo pela internet, bicho, e aí a coisa foi crescendo, virou uma loucura, os textos foram atingindo um tipo de gente que eu acho que estava preocupado com o que estava acontecendo no Brasil, porque eu comecei a bater na questão do emburrecimento nacional. E de repente surge a Eguinha Pocotó e aí vira uma bagunça, cara.
Antes de você ir pro Everest, você já tinha escrito 2 livros ou não?
Eu já tinha feito livros, mas era pela empresa, né? Não foi nada de comercial, foram coisas assim que eu fiz um livro sobre o Pantanal do Mato Grosso, fiz um livro sobre lendas brasileiras.
Ah, tá.
Que foi um trabalho mais pelo tesão de fazer, mas os livros não foram para o mercado, né?
Entendi.
Ficaram sendo distribuídos para clientes só. Mas eu sempre escrevi, então eu gostava dessa curtição de escrever e a chance do Everest, quando eu voltei, eu escrevi um livro, O Meu Everest, que é uma grande reportagem da viagem, uma tiração de sarro bem grande sobre essa loucura do sujeito que nunca teve experiência nenhuma se meter numa fria como eu fui, né? E contar o que aconteceu lá, quer dizer, como é que você se atira numa aventura como essa. Tudo aquilo que a gente está acostumado a ler são grandes heróis, né? São os caras que são profissionais, que vão lá para vencer a grande montanha. De repente eu chego lá barrigudo, sem nenhuma experiência, cara, e vou entrar numa fria sem tamanho, e aí?
Então... Literalmente, a maior fria do planeta.
Isso, né? Que eu ia falar.
Era isso que eu ia te perguntar, cara. Você não fez aquele processo que a maioria dos caras que escalam o Everest fazem, de tipo, pesquisar o roteiro, se preparar, equipamento...
Fiz tudo que tinha que ser feito. É claro que esses caras que foram lá para escalar a montanha, eles vão lá pro alto, então eles têm um lance profissional que eu não cheguei nesse ponto. Eu fui só até 5.350 metros de altura. Quer dizer, eu não fui para 8.900 como eles vão.
Né? Sim, você não foi pro pico, né?
Não fui pro pico, mas mesmo assim eu tive que fazer um processo, eu tive que emagrecer, fui pra academia, comprei um monte de equipamento, um monte de roupa, que foi muito interessante me preparar para ir para lá. De qualquer forma, mesmo me preparando tudo, a viagem que eu fiz pra lá foi a primeira grande viagem que eu fiz assim na minha vida. Quer dizer, eu comecei pela trilha, que é a trilha punk, né?
Sim.
A trilha do Everest. Eu não fiquei fazendo pequenas trilhas pra lá e pra cá. Eu já fui de uma vez. Falei, já que é pra ir pro inferno, eu vou beijar o demônio, né?
Então, lógico.
Vamos lá. O Santiago de Compostela.
Né? Como diria Daniela Monteiro, vamos dar um beijo grego no capeta logo, né?
Um beijo grego.
Ô, Léo, e você, gosta de dar uma refletida ou você só caminha?
Olha, eu gosto de dar uma refletida, né, meu amor? Do espelho, então, para mim.
No motel tem espelho no
refletida,
teto, né?
Tem reflexão pra tudo quanto é lado. Não, eu acho que... você tinha que idade na época que você foi pro Everest, Luciano?
Eu tinha, eu era um garoto, cara, eu tinha 42 anos de idade.
Garoto de 42 anos.
Por isso que eu tô na margem da podosfera, cara, eu sou ancião. Na podosfera brasileira eu sou um ancião. Essa garotada toda que tá aí agitando o podcast pra lá e pra cá, cara, eu de repente entro no meio do caminho, do alto dos meus 54 anos de idade e não orna, como se diz lá em Bauru, né?
Não, Luciano, isso daí é preconceito seu, cara, porque não. Se na podosfera só tem garoto, a gente tá precisando de um tiozão pra falar umas verdades.
Eu não tô reclamando, eu tô só explicando do porquê que eu tô à margem, quer dizer, eu não tô na mesma balada, no mesmo... Eu não tô frequentando o mesmo local, eu não tô visitando o mesmo site, eu tô noutra linha, né, sim, cara? Sim. Eu tô no outro mundo, né?
Então,
são mundos que são separados. Eles, queira ou não queira, eu tô num mundo de convivendo com um tipo de gente que é diferente da média da podosfera brasileira. É. Teve aquela pesquisa da como é que é a pesquisa de podcast? Que
pode fazem? Pesquisa, pode pesquisa.
A pode pesquisa. Eu consegui puxar de dentro dela 100 questionários do meu podcast, do Café Brasil. Cara, a idade média de ouvinte de podcast no Brasil é 24 anos.
Sim,
o meu é 36, cara.
Sou eu, prazer. Prazer, Léo Lopes.
Então, bem-vindo. É nóis, então, mano.
Quer dizer, deixa claro que eu tô situado num outro nível, né? Não é ruim isso, cara. Pelo contrário, eu acho que é muito legal. Gostaria que tivesse muito mais gente assim pra gente poder atender todos os grupos. Pra não ficar aquela história que podcast é coisa de garotada, né? Não é, cara.
Não é. Não é, efetivamente não é. Inclusive, a gente agora... ainda esse mês de janeiro a gente vai ter oportunidade de discutir isso na Campus Party, que está chegando aí, e eu também tive a alegria de ser convidado para a mesa de debate sobre podcast. Não vejo a hora de poder falar um pouco sobre isso também. É claro que a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque o programa hoje, o assunto hoje aqui é o Luciano, as experiências que a gente tem para tocar e muita música boa, de qualidade, coisa que é rara nesse programa também. Mas o podcast, eu acho que acima de tudo, ele é uma grande ferramenta que ainda está sendo descoberta, né?
Como dizia minha avó, é um martelo. Você bate um prego, quebra uma cabeça.
Exatamente. Eu consigo visualizar que nem o ano passado, em outubro, eu gravei um programa com meus filhos, o especial de Dia das Crianças. Eu achei que fosse ficar uma merda, porque estava diferente de tudo que eu tinha feito até hoje. Foi o programa mais baixado até hoje do Radiofobia. A gente já teve quase 3 mil downloads desse programa, uma coisa absurda. E aí a gente até teve a ideia, tô até conversando com o Jó, pra ver se a gente junta as duas filhas dele com os meus filhos, a gente faz o Criança Cast.
Demorou, né? Cara.
A gente tem a molecada... Então, uma coisa que, assim, a gente tem a molecada do mundo nerd fazendo podcast, você tem a galera de comportamento, você tem... Sabe, eu consigo ver criança fazendo podcast, eu consigo ver uma senhora fazendo um podcast, sei lá, sobre receita, contando história pra crianças, entendeu?
Na medida que a linguagem, que o processo cair no domínio popular, a coisa vai servir para todo mundo. A questão é que ele é um processo de internet. E a internet, queira ou não queira, ainda é coisa da garotada, mesmo com 30 anos. Quer dizer, eu não vejo um cara de 60 anos dominando a internet hoje em dia. É difícil, né? Porque ele não tem a convivência ou a história com ela. É só por isso que o podcast ainda é uma coisa nova. Eu até costumo brincar, eu digo o seguinte: nós estamos 5 anos na frente, cara.
Sabe,
daqui a 5 anos o podcast vai ser uma coisa de domínio público e todo mundo vai fazer o seu e espero que seja assim, cara.
É isso aí, opa, Tênica tá chamando. Tênica tá chamando, é sinal que vem melódia por aí.
Café Brasil.
A Tênica arrumou um sinal da melódia agora.
Esse é um código Morse?
Não sei, é uma viadagem que inventaram aqui. Melódia, vamos ouvir melódias.
A introdução é grande, viu?
A introdução é grande. Ah, sim, quanto maior a introdução, mais gostoso, meu amor.
Mas isso é um clássico da música paulista.
pra você ouvinte que não sabe o que tá acontecendo.
Tá frio aqui, tá muito poluído. Eu tô triste, eu tô aborrecido. Tá feio aqui, tá muita poluição. Tá fedido, fumaça de caminhão. Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem.
Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenal, 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 vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenal, 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 Juvenal.
Tá frio aqui.
Tá frio aqui. Isso aí que vocês estão ouvindo é Karnak, cara, cantando Juvenar. Isso é um clássico da música paulista. O Karnak não é uma banda assim de grande alcance, que fez um grande sucesso nacional, mas esses caras são absolutamente fabulosos, cara. A liderança do Abu Janna.
O Abu é ótimo, o Abu é gênio, né?
Puta, o Abu é muito bom, cara. Ele fez um show recentemente lá, o Mafaro, eu fui assistir no Auditório Ibirapuera.
Nossa, Mafaro, que é felicidade em...
No dialeto que ele tem africano lá, cara. É muito,
muito
bom.
Muito legal, né?
É muito bom, é muito bom. Pra mim, o Abu Janna talvez seja o mais global dos artistas que tem no Brasil hoje, cara. Ele usa a linguagem, música de qualquer lugar do mundo. Não tem problema nenhum de fazer qualquer gênero musical e fica isso que você tá ouvindo aí. É maravilhoso, cara.
Maravilhoso. Jó, explica um pouco pro ouvinte desocupado do Radiofobia.
Eu?
O que é isso que a gente tá fazendo aqui hoje?
Como assim?
O que é esse esquema de tocar uma música e não falar nada e voltar conversando?
Ah, esse é o esquema do Café Brasil, cara. Exatamente. O Luciano, ele já explicou em vários programas. E quem quiser conhecer o Café Brasil, um bom programa pra começar... É o 200, porque lá ele dá uma explicada de como funciona a mecânica do programa, que é uma mecânica diferente que a gente está acostumado no podcast, bagunçado, zoeira e tal. E ele sempre coloca uma trilha, cara, que tem tudo a ver com o assunto que ele tá falando. E só que, cara, quando você começa a ouvir o podcast, quando você começa a ouvir o Café Brasil, você fica perdido, porque ele começa a falar de uma coisa, começa a te levar e de repente o roteiro te leva pra outro lugar, sabe? Toda vez que eu ouço Café Brasil, eu dou o play, começa a trilhazinha e eu pergunto, pra onde o Luciano vai me levar hoje? Porque
é uma viagem.
O título, cara, muitas vezes o sentido do título tá escondido e vai ser uma reflexão que você vai fazer depois que você ouvir o cast, sabe?
É uma viagem.
Hoje, por exemplo, eu ouvi os suicídios cotidianos, cara. Uhum. Quando eu vi, cara, eu me peguei chorando no carro, tá ligado? Aquele negócio que eu falei pra você. Você ouve o Radiofobia, quase bate o carro se cagando de rir. Aí você ouve o Café Brasil, o cara te faz pensar e te refletir sobre uma coisa da sua vida tão pessoal que de repente você se vê chorando igual uma bicha louca no carro. Imagina, os caras veem um Fusca amarelo com um gordo cabeludo chorando igual uma menininha.
Senhoras e senhores, o Café Brasil ajuda a enviadar as pessoas.
É, meu amor, eu adoro, porque assim, quando eu menos espero, o carro de trás vem e me dá uma entuchadinha, né?
Ô, Léo.
Delícia, fala, meu amor.
Ô, Léo, sabe aquela história clássica que os caras mandam de feedback? Porra, passei mó vergonha dando risada na rua.
Busão, né? Os caras acharam que eu era retardado no busão, rindo que nem besta, né? Do Café Brasil e assim, porra, cara, passei vergonha, cara, tava chorando no trânsito.
O 201. Eu tava escutando o Café Brasil 201, que é sobre a fábrica de líderes.
Ah, eu tava ouvindo hoje também esse programa. Hoje ou ontem tava ouvindo, cara.
Eu tava na rua Iaiá, no Itaim, quando eu tive um estouro de choro, parecia um retardado mental no meio da rua. Subi o elevador do trabalho com uma vergonha, fui direto pro banheiro chorar igual uma menininha na privada, em posição fetal.
Porque ouviu a música dos escoteiros, é isso?
A música dos escoteiros foi legal também. Luciano, você escreveu o livro Meu Everest. com a sua experiência de subir o Everest, mas esse livro, ele significou uma mudança na sua vida a partir do lançamento dele, ou a mudança foi uma consequência natural de você ter tomado a decisão depois desse mês sabático aí que você viveu?
Ah, eu acho que eu retomei a minha raiz, né, cara? Eu voltei para aquilo que eu queria quando eu tinha 19 anos, cara. Quando eu vim para São Paulo, eu queria fazer um tipo de trabalho, acabei me desviando disso, construí uma carreira muito legal. Pô, eu fui diretor durante 12 anos de uma baita multinacional, né? De autopeças. Uhum. E isso foi como se eu tivesse desviado do trilho, construí minha carreira ali e agora eu voltei pro meu trilho original. Quer dizer, eu tô fazendo aquilo tudo que eu achava que eu faria quando eu cheguei em São Paulo com 19 anos, né? Quer dizer, eu pude, talvez seja um ciclo, né? Eu dei uma volta, eu consegui com esse trabalho que eu fiz como executivo na empresa, eu comprei minha casa, criei meus filhos, eduquei, etc e tal, e aí cheguei num ponto que eu falo, pô, eu posso me dar o luxo de tentar agora viver a minha vida fazendo aquilo que eu queria fazer desde que eu era moleque. Então eu voltei a fazer cartoon, voltei a escrever. Eu diria que então é um ciclo. E isso, de certa forma, cara, me dá um privilégio sem tamanho, porque, cara, quem que pode falar isso depois de 50 anos de idade, né? Cara, conseguir voltar lá atrás e resgatar os sonhos de garoto e tudo mais. Então pra mim é um privilégio, cara, ter conseguido isso tudo.
E esse como eu já falei pra vários amigos, assim, às vezes a gente se pega nadando com tanta força em direção àquele objetivo que a gente tem, que às vezes a gente esquece que precisa parar um pouco, tirar a cabeça da água e realinhar a sua direção, né? Ver se você tá indo pro lugar certo mesmo, né? Porque a vida vai empurrando a gente e de repente você vê se já não tá mais naquele caminho que você queria, né, cara?
Tá, isso é profundo, hein?
Mas é legal, e o que você tem que manter, né, na mente é o seguinte, eu tenho um texto meu muito legal, eu até fiz um podcast, eu vou tentar lembrar o nome dele depois para dar dica a vocês, que eu falo, se eu não me engano é o da Via Láctea, chama-se A Via Láctea, o podcast, onde eu conto uma história minha, que eu achava que quando eu era moleque eu montei um esquema lá de observação, de astronomia, não astrologia, astronomia, e puta, achava que quando eu tivesse mais velho eu ia montar um negócio legal, um dia roubaram o meu telescópio, eu fiquei chateado, encaixotei tudo que eu tinha e larguei essa coisa de astronomia. Anos depois, aqui em São Paulo, 5 anos atrás, eu voltei e comprei um telescópio maravilhoso, cara. E aí eu levo esse telescópio no quintal de casa, ligo, boto, monto o bicho e vou de novo fazer o que eu tinha feito com 20 anos lá em Bauru, né? E descubro um negócio legal, cara. Eu retomei tudo aquilo de novo e a conclusão final é o seguinte... O sonho da gente não morre, ele hiberna, né?
É.
E a questão é você saber que ele tá ali e não deixar
que ele morra. Não deixar que ele se esvaia em meio àquilo que você tá vivendo. Uma coisa eu tenho de testemunho para dizer a respeito disso, que na verdade a concretização é isso que a gente tá fazendo aqui há 47 programas, né? Eu e o Kessa somos amigos de infância, a gente é mais que amigo, a gente é irmão. Ele é o irmão do sexo masculino que eu não tive, que só tenho uma irmã. A gente cresceu um na casa do outro e a gente fazia uma brincadeira de que a gente tem aqui gravado até hoje isso, o digitalizado hoje, de gravar programinhas de rádio, né, que a gente ia lá na minha casa e ficava gravando, brincando de rádio, né?
Passava um tempo lá, brincando disso, né?
Era nosso preferido, assim. Então, era mais do que cinema, mais do que Comandos em Ação, mais do que Falcon. A gente gostava de brincar, de gravar, bate-papo, entrevista, imitação e tal. Pois bem, crescemos. Eu, com 18 anos, saí de Serra Negra, United States of Pardinho. Fui viver a minha vida, fui ser missionário religioso. Durante 12 anos, eu fui... ministro de uma religião de origem japonesa, fui pro Japão, fui pro Sri Lanka, me formei como tradutor e intérprete de japonês e sempre metido em coisas relacionadas à comunicação, à voz. Ai, metido, falei, né? Que beda. Metido nas coisas relacionadas à comunicação. Então, por exemplo, tinha um casamento, eu ia lá, me oferecia para fazer mestre de cerimônias, locução, enfim, tinha um texto para ler, um audiobook, eu ia lá e fazia e tal. Então o sonho do rádio sempre ficou ali. Foi agora, recentemente, 5 anos atrás, que eu mudei a minha carreira, resolvi separar fé de religião, trabalho de fé e fui trabalhar com outra coisa que não aquilo que eu fazia. E aí eu falei, irmão, vou pegar aqui o que eu tenho agora para trabalhar como qualificação. Eu tenho a minha formação em
japonês e inglês. Falei, então vou trabalhar como tradutor e intérprete, vou mexer com alguma coisa nessa área. Mas eu queria me qualificar em alguma coisa. Peguei a grana do fundo de garantia e investi no meu curso de radialista. Eu falei, vou retomar o sonho de criança. Fui trabalhar como tradutor, ao mesmo tempo fiz o curso de rádio, me formei, comecei a trabalhar já com meu registro profissional de DRT na carteira como radialista. E aí no rádio o programa não vingou, porque na verdade todo mundo sabe, o Luciano sabe, o Kessa, o Jó sabe, e o ouvinte aí que acompanha a rádio sabe, o rádio vive um momento muito complicado para você chegar lá, bater na porta, levar um pilotinho, hoje em dia é dificílimo, né? O programa tava na gaveta, eu falei, não, o sonho não vai morrer aqui. Vamos fazer, conheci o Nerdcast, eu comecei a ouvir outros podcasts, vi que era uma ferramenta interessantíssima. Primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Kessa, né, Kessa?
A gente tava, me lembro até hoje, cara, era carnaval, assim...
2009, vai fazer dois anos agora.
Kessa tava vestido de hula-hula, né, Kessa?
Eu tava de Havaiana.
Tava de Havaiana. É.
Então, e não era chinelo.
Não.
Enfim, a gente tava no carnaval, assim, um longe do outro, né?
O Léo tava. A gente perdeu o contato durante muito tempo, a gente se falava uma vez a cada dois anos, sei lá, uma vez por ano.
Foi bem legal, porque, tipo, vamos fazer aquele esquema que a gente fazia antes? Vambora.
Né? Vamos retomar aquela brincadeira de criança sem compromisso e tal, né? E acabou virando, lógico que hoje eu ainda não tenho como mudar profissionalmente, ainda dependo de um emprego formal numa multinacional, por enquanto eu ainda não posso largar, mas é interessante que o sonho, né, uma hora ele aflora, né? Por que que você tem aquela frase, Luciano?
Que
flora, né? É a flora intestinal, meu amor, se esquece dela, tá funcionando hoje.
Falei deflora.
Ah, deflorar já faz tempo já, vai muito, muito tempo, desde que eu conheci o Laurito. Ô, Luciano, por que que você tem aquela frase que você diz que as pessoas não tropeçam em montanhas, elas tropeçam em pedregulhos, hein?
Ah, essa é uma história. Isso é a frase é budista, né? Essa frase não é minha, é uma frase budista.
Mas você usa ela na sua palestra
também. Eu uso bastante na palestra porque eu conto uma história muito legal. No meio da palestra tem um lance interessante que eu conto da dificuldade de usar o banheiro no Everest, de como é difícil usar o banheiro. É muito engraçado, eu conto todo o rolo que tem de você usar o banheiro. E no final eu faço uma conclusão da lição que eu aprendi ali. Quer dizer, eu fiquei aqui durante um ano me preparando para vencer uma avalanche, para vencer uma queda de 3 mil metros de altura, para vencer um ataque dos guerrilheiros maoístas, um terremoto, um deslizamento, e quando eu cheguei lá, bicho, eu encrenquei que era o banheiro. Porra! Tudo isso que eu falei, ou estava sob controle, ou era tão grande que não tinha o que fazer a respeito, e a grande encrenca, ou para ficar bem bonito, a grande merda da viagem foi o banheiro.
Né? Básico, né?
E aí, quando eu voltei e contei para um amigo meu que é budista, ele virou com essa para mim, falou, cara, ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em pedregulho, né? E eu uso isso na palestra até para refletir a respeito dessa coisa. Falei, cara, a gente passa tanto tempo preocupado com os puta dos problemas gigantescos e vai pegar mesmo no detalhe pequenininho, na porcaria, naquela coisa do dia a dia que a gente releva. Eu não gastei um minuto do meu tempo para pensar no banheiro porque eu tava pensando na avalanche.
Exatamente.
E quando eu cheguei lá, cara, que avalanche, cara? A avalanche tá lá, os caras sabem onde ela tá e ninguém vai entrar embaixo dela, né? Então essa é a coisa que tem a ver com esse negócio da montanha com o pedregulho. Cara, é meio óbvio, mas é a verdade absoluta.
Técnica chamando.
Mais um.
Tem que obedecer. Chamou, tem que obedecer.
Café Brasil.
Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho?
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os pobres.